Eu arrasto meu computador. A mesa que eu trabalho é de um lado, a estante do livro é de outro. Eu arrasto minha cadeira com meu computador.
Você está ouvindo o Humores Acadêmicos, um canal dedicado aos humores e rumores da vida acadêmica. A verdade por trás dos diplomas. São diálogos e conversas com mestres e doutores sobre as experiências nos bastidores desta comunidade. Nossa convidada de hoje, ela é mestranda em Ciências e Tecnologias Ambientais e bacharel em Artes Plásticas. E atualmente ela pesquisa Educação Ambiental e Sociedades Sustentáveis. Boa tarde, mestra. Como está o seu humor hoje?
Boa tarde. Meu humor hoje está livre, leve e solto, porque eu acabei de passar pela minha qualificação. Tirei 300 toneladas das minhas costas para pôr mais algumas 500 toneladas, porque vem a defesa, né? Mas como um dia de cada vez é igual a um dia de cada vez.
E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória acadêmica, por onde que você passou e por quê?
Eu me formei na Escola Guinhar em Artes Plásticas, né? Sou bacharel em Artes Plásticas. Mas assim que eu demorei formar, porque no meio da faculdade eu tive o meu filho, né, Arthur, mas eu fiquei parada só 6 meses. Se for pensar, né? Então, em 6 meses eu retornei à faculdade e fiquei achando que eu estava formada já. Formadíssima, já trabalhando nas galerias de artes com educação não formal, né? Atendendo escolas em galeria de arte. Aí resolvi mudar para Belo Horizonte, né? Ou resolvi mudar de Belo Horizonte para Porto Seguro, Bahia. Fui lá na Guinhar pegar meu diploma. Aí cheguei lá, assim, por favor, eu queria solicitar meu diploma, minha conclusão de curso. Eu, não, você não acabou, não. Ok? Isso já tinha passado 3 anos que eu tinha achado que eu tinha formado. Menina, aí depois de 3 anos achando que eu estava formada, trabalhando, achando que eu estava formada. Fiz o tal do curso, assim, certinho, sabe? Fiz tudo certinho, certinho. E aí concluí o curso. Colei grau. Aí eu mudei para Porto Seguro, né? Fui para a escola normal. Comecei dando aula de português. Menina, mas não tinha um dia que eu não chegava em casa chorando.
É mesmo?
Nossa senhora, é o ano. Pergunta para qualquer professor. Para quem não tem experiência nenhuma, igual eu não tinha, é o ano mais difícil para você dar aula. É o ano mais difícil para você dar aula. Que é a quinta série de antigamente.
E qual que foi o período mais difícil para você?
Ai, assim, o mestrado inteiro.
Tudo.
Tudo. É, por exemplo, a minha pesquisa. Começar foi difícil, porque eu sou de uma área completamente diferente, então eu me sentia muito deslocada. Eu me sentia um peixe fora d'água, me sentia. Isso tem a ver comigo também, eu me sentia menosprezada por ser de outra área, às vezes, sabe? E meu trabalho é um trabalho em campo, então eu tinha que estar em campo, né? E eu precisei ir em campo sozinha. E eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu não sou expansiva de chegar nos lugares. E aí, galera, cheguei aqui, vim pesquisar. E o outro processo, assim, que foi muito difícil para mim são as partes que são avaliativas, tipo de bancas, assim, que eu me sinto muito vulnerável. Você sente que você vai ser julgado, assim, por mais que. Eu tive muita sorte, que eu tinha todas as minhas bancas, o pessoal foi muito ameno, falou o que tinha que falar, o que precisava melhorar, mas mesmo assim, é um exercício de humildade, eu acho, assim, sabe? De você pôr sua sandalinha de humildade, escutar coisas que estão falhas e que não tá bom e que você precisa melhorar, sabe? Então, tudo é difícil. Mestrado é um processo muito difícil, assim, sabe? Eu não conheço. Quem passou um mestrado bem zen é uma pessoa muito autoconfiante. Eu tenho muita inveja, muita inveja. Não, olha, Paty, teve um dia que eu paguei um mico tão grande, foi esses dias, que tá já em épocas de conferência. Os piores micos é o online, né? Que tá acontecendo agora. Porque hoje em dia ninguém abre câmera mais, mas antigamente, né? No início do
Antigamente.
ano. Antigamente. No início do ano, todo mundo abria câmera, né? Porque era novidade, né? Aí todo mundo abria a câmera. Aí. Tipo assim, eu tava lá porque toda vez que eu vou falar sobre o meu trabalho, eu tenho que falar da minha formação em artes. Toda vez. E tava lá tentando explicar por que que tinha a ver a minha formação de artes, e eu tá lá porque minha formação foi interdisciplinar, assim como o programa também era interdisciplinar, e que a gente não via a arte só como a estética. E eu tô lá, e quando eu fico nervosa, eu sou igual o Schindler, né? Eu faço piadas quando eu tô nervosa. Aí, assim, tirando o Romero Brito, que ninguém gosta, mas eu não vou pegar uma maçã do Romero Brito e vou jogar no chão, né? Ha, 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 ha. Na hora que eu olhei pra frente, a pessoa que tava assistindo tinha um quadro imenso do Romero Brito
Mentira.
atrás dela. Era um quadro imenso, imenso do Romero Brito. E a pessoa ficou olhando para mim assim.
Não
Tipo,
entendi. Não entendi a piada.
não entendi a piada. Oh, Deus. Ai.
E nessas videochamadas, nessas videoaulas, você é qual pessoa? Aquela pessoa no escuro, sempre tem um que fica assim, você só vê o óculos assim brilhando, sabe? A tela preta sem assim, um óculos, uma luzinha assim. Você é aquela pessoa na frente de uma estante cheia de livro, porque a pessoa dá um jeito de colocar a cadeira ali, não sei, a mesa, em frente à estante de livro para mostrar os livros. Ou você é aquela pessoa na sala que fica passando gente atrás, tipo a avó passa, a mãe, a tia passa atrás, sempre tem assim, a esposa, o marido,
Menina,
o
eu já fui de
gato.
tudo,
Você
porque
já
aqui
foi
em
todas.
casa.
Ah, e tem mais uma. Ou aquela pessoa que só coloca a roupa da parte de cima e fica sem nada embaixo. Ou todas as anteriores.
Todas anteriores. Não, mas agora eu estou adepta ao fundo de livros, porque jornalista tem, intelectual tem, eu também quero ter, viu? Eu arrasto meu computador. A mesa que eu trabalho é de um lado, a estante do livro é de outro. Eu arrasto minha cadeira com meu computador. Não, eu arrumei minha estante assim. Os livros vergonhosos eu deixei lá embaixo, porque ninguém vai saber que eles existem. Aí tem os bonitos de mostrar, né? O Povo Brasileiro, tem lá Hilda Hilst, os filosóficos, Platão, Aristóteles, o Manifesto Comunista, tem Karl Marx. Ah, esse você deixa em cima.
Entendi. Obrigada pela dica.
Para a pessoa ver que você tem credibilidade. Aquele assim, como agarrar o homem ideal, mulheres superpoderosas, você deixa lá embaixo.
Dicas importantíssimas. Então, deixa eu voltar. Agora vamos para o segundo bloco com as perguntas inesperadas. Agora, saindo um pouquinho do âmbito da educação, se a gente for pensar em como nossa cultura é colonizada agora. Em dezembro, imagina que a gente está em dezembro, né? A gente está praticamente em dezembro agora
É,
no Brasil,
praticamente dois.
vai chegar o Natal. O que que você acha que é mais colonizado? O boneco de neve lá no shopping ou aqueles executivos andando na Savassi de terno preto em dezembro?
Gente, isso aí tá igual a Rita Von Hunt, que dá o selo colonizada, né? Todos nós temos o selo colonizada na cabeça, né? Menina, eu acho que os dois. Não, mas eu acho que o boneco de neve é o Eu acho que o boneco de neve de eterno é o símbolo maior da colonização.
O boneco de neve no Natal é foda, né?
Ai, gente, como que isso destrói nossa cabeça, né? Eu lembro quando era criança, meu sonho era Natal no inverno. Ai, que ridículo, né? Destruiu a minha infância tropical.
Agora, só uma curiosidade assim sobre o seu perfil de pesquisadora. O que que mais te preocupava na hora de fazer os trabalhos assim, da escrita e tal? Os prazos, eu vou te dar três opções, tá? Os
Tá.
prazos, o mínimo de páginas ou o máximo de páginas?
Ai, Paty, eu tenho TDAH, é os prazos, com certeza. Com certeza absoluta. Se eu tiver que escrever 100 páginas, 300 páginas, eu vou escrevendo. Mas o pior para mim é prazo. Prazo é a pior coisa do mundo. Se eu fizer assim, tal dia eu escrevo isso, tal dia eu escrevo isso, tal dia eu surto, eu completamente surto. Foi isso, ó, a palavra da moda. Foi isso que foi o gatilho para eu ter um ataque de ansiedade tenebroso de eu ter que começar a fazer tratamento. Foi exatamente isso. Assim, eu fiz um planejamento. Tal dia eu escrevia tal texto, tal dia eu escrevia tal texto. Eu não consegui e eu tive uma crise de pânico horrorosa. E tive que começar a ir no psiquiatra, no psicólogo, né? No primeiro imprevisto que eu tive, meu planejamento ficou atrasado. Aí eu olhei pro computador, o computador olhou para mim, eu comecei a ter dor de barriga, comecei a ter ânsia de vômito, aí tive uma crise. Cabo, o show da Xuxa. O show da Xuxa, rolei no chão, crise de ansiedade completa, assim, muita ansiedade mesmo, assim, de Paty, eu olhava pro computador, eu sentia náusea. Aí meu marido viu que o negócio era sério, minha família também, aí todo mundo se apoiou, vamos juntar, vamos ajudar. Aí marcamos, minha família marcou com um psiquiatra, eu fui no psiquiatra, conversei com ela, aí ela me diagnosticou, né, disse que eu estava tendo um transtorno de ansiedade generalizado, tal. Me passou remédios. E depois que os remédios começaram a fazer efeito, que eu consegui sentar de novo para escrever. Esse foi meu processo.
E isso está cada vez mais comum, né?
É.
Eu estou vendo
Ainda
isso
mais
acontecer. E
nessa
cada vez
época.
mais jovens, pessoas mais jovens estão tendo problemas assim, que às vezes até crianças, é horrível. Que, por exemplo, eu estou há quase 30 anos na escola, né? A gente passa quase que a vida inteira, né? Nesse sistema escolar. E a gente fica vendo agora que sempre os professores, e agora cada vez mais os professores estão mais sobrecarregados e com dificuldade financeira, todo mundo, os professores sem folga, e os alunos também sobrecarregados, estressados, cada vez mais cedo, alto índice de depressão entre professores e alunos. Então, assim, se não tá bom para ninguém, assim, por que que é assim?
Não, é. Isso vem além dessa agora, desse sistema que a gente está de pandemia, né? Que cria uma tensão, né? Por mais que a pessoa ignore e seja negacionista e finja que nada está acontecendo, né? Tem um clima de tensão e a competitividade, né? A competitividade é muito grande. As crianças são ensinadas desde novas que elas precisam ser melhores que as outras, que elas irão competir entre sei lá quantas tantas outras, né?
É isso mesmo.
E isso tem muito a ver com o meu estudo, sabia? Porque a sociedade sustentável não é isso. A sociedade sustentável é a coletividade pensando no bem-estar, né? A coletividade pensar no bem-estar dela mesma, né? E não é isso que a gente vive, sabe? Não, a gente vive em prol de um sistema econômico. Então a gente vive para fomentar e para fortalecer um sistema econômico que traz o quê? Traz isso, né? Competitividade, ansiedade, depressão. Isso assim, né? Falando das consequências, que é claro que tem as questões que são químicas e fisiológicas e é da genética da pessoa, né?
Sim, claro. Agora vamos terminar este segundo bloco e vamos para o terceiro, que eu vou fazer um teste de criatividade com você, tá? Eu vou te falar algumas palavras alguns elementos, né, da academia, que a gente está acostumado a lidar com eles, e você vai me dizer como que cada um seria se ela fosse uma pessoa. Entendeu? Como, se ela for,
Ah,
se o
tá.
Lattes fosse uma pessoa, como que ele seria?
O seu Lattes, você já assistiu aquele filme Mochileiro das Galáxias?
Não.
Quem já assistiu Mochileiro das Galáxias tem um personagem que ele é extremamente burocrático, que ele é um monstro quadrado que usa terno e que ele trabalha atrás de uma mesinha de departamento de um sistema público e que para você conseguir alguma coisa, você tem que preencher um formulário para pedir o outro formulário, para pedir o outro formulário, para pedir o outro formulário. Então, o Lattes seria isso, aquele personagem do Guia do Mochileiro das Galáxias, aquele bem burocrático, bem burocrático.
Tá, e o outro é o PowerPoint.
Aquele jovem descoladão,
Descoladão.
topzera, topzera, designer topzera, sabe?
Mas é paia. E agora a ABNT.
A BNT é o Satanás, velho. É o Satanás encorpado. No inferno vai estar vários notebooks e você vai passar a eternidade adequando um texto nas regras da BNT. Esse é o inferno, velho. Nossa, a BNT, o que seria? A
Uma
BNT
pessoa,
seria
é uma
aquela
pessoa.
pessoa bem quadradona?
Ele inventa a norma, assim, a regra na cabeça dele lá. Fala assim, todo mundo tem que fazer isso aqui,
É,
pronto.
sabe o que eu acho? Eu acho
Ah.
que se eu fizer que todas as palavras com B fossem maiúsculas, porque eu chamo Basílio, eu acho que, entendeu? Não, meu nome é Raul, eu acho que todos os R's deveriam vir em negrito. Então,
É
a
assim.
partir.
A partir de agora é
Não,
assim.
mas assim,
Aí
a
todo
gente
ano
está
muda também.
zoando. A gente sabe, a gente tem consciência que a BNT é para padronizar, para facilitar na
Sim,
hora da
claro.
pesquisa, né? Pelo menos eles acham que é isso, né? Para facilitar a pesquisa num padrão, porque na hora que a pessoa for lá no Google Acadêmico, lá no Web of Science, né? Porque os verdadeiros cientistas só utilizam o Web of Science, tá? Então, assim, aí se falam que a BNT serve para isso, né? Para padronizar e facilitar a pesquisa, mas facilita nada, porque ninguém nunca acha nada. Fica todo mundo apavorado na tal do Web of Science, fica todo mundo apavorado. Bom, mas a ideia é essa. Então, quem criou aí, não estou desmerecendo, tá? Valorize seu trabalho, mas você é um pouco chegado ao Satanás, tá? Tem gente que gosta.
Agora deixa seu recado para os ouvintes.
Assim, vamos lá, deixa eu pensar. Eu sei que a gente falando assim das coisas engraçadas e das coisas sofríveis parece uma coisa inalcançável, mas educação é a base de tudo, né? Então, se você tem muita vontade de continuar seus estudos, isso é meio contraditório dizer, porque eu vejo colegas minhas que sonham em fazer mestrado, mas que não podem. Por quê? Elas trabalham em empresas privadas. Mas se você tiver a oportunidade de continuar com seus estudos, continue. E ter curiosidade sobre a vida, ter curiosidade sobre o mundo, ler bastante e estudar. É isso que eu quero deixar aqui. A gente faz graça com a desgraça para deixar tudo mais leve. A gente ri dos problemas para deixar mais leve. Mas educação é importante e é a única forma de melhorar a situação, né? E busque ajuda se precisar de ajuda. E é isso.
Tá ótimo, muito obrigada, minha querida. Super beijo e até mais.
Até mais.
Ah, e não se esqueça de nos seguir lá no Twitter, @humoresa. E se você quiser contar a sua história pra gente, entre em contato conosco pelo Twitter também. Um beijo e até o próximo episódio.